África Global. Amigas e amigos ouvintes, neste nosso programa de África Global de hoje, vamos apresentar a terceira parte do nosso diálogo com o jurista angolano e diretor do Centro de Estudos Populorum Progresso de Angola, o Dr. Domingo das Neves, de passagem aqui por Roma, sobre alguns aspectos da crise económica e social que o seu país, Angola, está a atravessar neste momento e, sobretudo, sobre a grave questão da justiça no continente africano e, de modo particular, nos países africanos de língua oficial portuguesa.
Tenho um recado para te dar.
Alegando isso também com as preocupações do Papa atual, não? Neste emaranhão de falta de confiança da parte da nova geração, como evitar que a esperança de um futuro lhe seja roubado, então, como diz o Papa? Cada vez que ele encontra o jovem, diz: não vos deixeis roubar a esperança.
É, um dos grandes problemas que nós temos, em um caso concreto da Angola, é que hoje nós temos, o nosso país é maioritariamente jovem, como se diz nas estatísticas, mas há um grande problema de base, que é o educar a consciência das pessoas, o educar, dar a oportunidade às pessoas de acederem à cultura, ao conhecimento, tanto à ciência. Num país em que se limitam as pessoas de lerem, por exemplo, terem acesso a informações como jornais, onde os jornais privados, por exemplo, onde as rádios privadas são limitadas de estender os seus raios de audição, onde há uma limitação, há um controlo naquilo que é informação no meio, naquilo que é os meios televisivos. É muito difícil fazer com que as pessoas tenham essa cultura de base que depois os possa fazer com que tenham o critério de julgar o bem e o mal. É um povo sem cultura, é um povo maleável, vai a sabor do vento. Mas essa mesma falta de cultura chega a custar muito caro ao próprio Estado depois, ao próprio governo, ao próprio partido, se quisermos. Por quê? Estamos numa fase como essa aqui em Angola, no caso da Angola, em que estamos numa crise econômico-financeira, onde as pessoas não foram instruídas, não foram instruídas à prevenção, não foram instruídas à poupança, mesmo que se ganhe pouco. O poupar é uma cultura que se educa. Tem que se educar às pessoas, é isso. Portanto, hoje as pessoas veem essas avessas, grande parte delas, sobretudo os jovens, porque não foram educados a isso. E, portanto, procuram maneiras as mais errôneas possíveis para sobreviverem, como a prostituição, a delinquência. Para um rapaz delinquente de 16, 15 anos, matar alguém com o caco de uma garrafa é tão natural. Nós começamos a ver que, de facto, há uma falta de base naquilo que é a formação e a formatação da consciência das pessoas. E isso, como já disse, chega a custar muito caro. É uma fatura cara ao Estado. Por quê? Porque temos uma multidão de pessoas que não sabe fazer nada e não tem criatividade. Não porque não quer, mas porque não foram educadas a isso. E a educação, eu estive a dizer isso outra vez num dos programas televisivos a que participei. Um dos grandes problemas, por exemplo, a questão do lixo de Luanda, eu dizia que o grande problema, e isso escandalizou algumas pessoas, o grande problema nosso, quando me perguntaram qual é a solução do problema, o nosso grande problema é insanidade mental. Se nós não tivermos disponíveis em educar as mentes das pessoas, não para fazê-las homologar, pensar todos da mesma maneira. Educar a mente das pessoas
aos valores essenciais da vida.
Porque, por exemplo, um dos grandes problemas que nós temos aqui no Ocidente é a crise dos valores. Eu estive a discutir isso mesmo agora em Viena com algumas pessoas. É a crise dos valores, que tudo é relativo. Não pode. Há valores absolutos que não podemos relativizá-los. E quando chegamos a esse tipo de estágio, Toda a escala de valores fica desmontada e desvanece. E nós podemos recuperar isso. Quando estamos a falar de valor e sanidade mental, não é uma coisa de igreja, não é um discurso de igreja, como alguns pensam. Não, isso, num bom sentido, é que durante muito tempo manteve a Europa sólida, unida, porque havia valores. Havia valores irrefutáveis
a partilhar.
Quando começaram a relativizar isso, todas as crises vieram. E vemos a Europa hoje às avessas. Por isso, até, em alguns casos, a sambarcar outras realidades que nem são suas. Exatamente por causa disso. Porque não existe, ou perderam-se as bases dos valores. Eu acho que uma das coisas que nós temos que fazer, um investimento que tem que se fazer em África, em Angola em particular, é isso. É investir na consciência das pessoas. Leva tempo, mas é preciso começar. Mao Zedong começava a dizer, dizia que uma marcha começa com um passo. Temos que começar com um primeiro passo. Não podemos ter pressa a fazer as coisas. A consciência das pessoas leva muito tempo.
Sim.
É um investimento longo, mas que estamos aqui a pensar não só no nosso benefício aqui e agora, mas no país, na nação, no Estado, no futuro. No futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. É isso que nós precisamos pensar. A Europa de há 50 anos, depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, aquela geração de políticos faziam as coisas não pensando nos benefícios deles naquele momento. Pensavam para o futuro. De facto, aquele pouco de bases de estabilidade, de bem-estar que hoje ainda a Europa tem, é resultado dessa visão daqueles pais da União Europeia. Portanto, há 50 anos atrás pensavam assim. E nós temos que começar a pensar assim também, ter esse pensamento longimirante, pensar para os outros, sempre o melhor para os outros. Se não formos capazes de fazer isso, vamos dar voltas aos problemas, mas não vamos resolvê-los, antes pelo contrário, vamos piorá-los.
E como jurista, que é a questão da justiça hoje em dia no continente, enfim, e de modo particular em Angola, bom, só se fala muito da tal questão que já se conhece, mas não é o único caso. Neste momento, qual é o estado de saúde da justiça no continente e, de modo particular, nos países africanos de expressão portuguesa?
Eu acho que é um grande problema que nós temos em África, nos Palopes, em Angola em particular. É um problema ideológico que se punha depois da independência. As opções que nós fizemos depois das nossas independências, sobretudo as opções ideológicas, fizeram com que, em termos políticos, a dimensão política tivesse uma supremacia sobre a dimensão jurídica, de justiça. Sim. E isso deu, por muito tempo, a aparecer a sensação de que o Estado de Direito é algo dependente da vontade do político do turno. É por isso que vês que não acontece sempre, mas quando acontece, numa mudança de regime político, de partido, a primeira coisa que fazem é mudar as constituições a seu favor. Isso, nada mais errôneo do que isso. Isso é alimentado e fundamentado porque, mesmo nas faculdades de direito, lá onde existem, não existe, os pesquisadores, os professores, não escrevem, nem mesmo os juízes, os magistrados, pouco escrevem sobre a doutrina, sobre a jurisprudência. O direito está assente nessas bases, na doutrina. Tem que ter doutrina. A nossa doutrina hoje é totalmente portuguesa. A portuguesa, depois de 40 anos de independência, ainda estamos a pensar, ou melhor, não estamos a pensar, fazem-nos pensar os portugueses, gente, sem ter nada contra os portugueses, pelo contrário, porque eles não nos impõem isso.
A independência era porque nós queríamos ser sujeitos da nossa história.
Exatamente. Então, é um contrassenso, no meu ponto de vista, sobretudo no âmbito jurídico, e para mim é mesmo um grande escândalo, ver que hoje os manuais que os estudantes de direito estudam, estudaram desde a independência até agora, são manuais portugueses. fabricados com pensamento e na realidade portuguesa.
Que, por sua vez, às vezes até já está a mudar, talvez não serve nem sequer num contexto mais global europeu.
Exatamente. Não, antes, pelo contrário. Eu vejo mesmo que nas conferências em que eu participo aqui pelo Ocidente, pela Europa, aqui na Itália quase pouco se fala dos juristas portugueses, mesmo nas matérias constitucionais. Isso não é por acaso, não é por mero acaso. Então, eu acho que é um grande problema que nós temos de que, primeiro, não há produção local em termos de doutrina, de jurisprudência, tanto dos juristas, dos professores locais. O que se produz, muita das coisas que se produz, depois, se fores a estudar a fundo, fim em fundo, vai chegar à conclusão que é mais ou menos um copy-paste de Portugal, de um professor português. Portanto, nós não podemos desenvolver como a cultura jurídica e, portanto...
Na imitação, não, certamente.
Não se pode.
No mimetismo.
E isso diminui o Estado de Direito. E se diminui o Estado de Direito, o que é que acontece? É desvirtuada a justiça e o direito, e o próprio direito. A realização da justiça, a celebração da justiça é desvirtuada, como nós vemos em Angola, em que, muitas das vezes, os próprios tribunais, os magistrados, os juízes, não agem, como se diz, como aprendemos na primeira lição de direito, o juiz age de acordo com a lei e a sua consciência. Mas se esse não tem consciência, como é que vai ir? Esse é o grande problema. E a consciência...
Não há consciência e não há nem sequer lei justa.
Não há lei justa porque não tem uma base justa.
Raiz cultural.
Uma raiz cultural. Aquilo que estamos a falar, a produção do direito. Portanto, o escrever com o confronto de ideias, de pensamento, como nós vemos aqui. Volta e meia se escreve...
Mas até o Cabral, na altura, dizia é preciso pensar sempre a partir da própria realidade com pés no chão.
Exatamente. Não?
Sendo que depois a confrontação com os outros serve sempre, mas... partindo da própria realidade.
É isso que falta para mim. Enquanto faltar isto, nós podemos produzir juristas em série, aos milhares, mas se não tivermos esse pressuposto de base, que é a nossa realidade, fazer um estudo sobre aquilo que é a nossa realidade, para afirmar, então, os nossos próprios direitos, os nossos próprios deveres, com base na nossa realidade, não realidades estranhas. Vamos ter sempre um sistema jurídico desequilibrado e, portanto, desatuante para aquilo que é a vida das pessoas, a vida da comunidade como tal. Não vai corresponder aos anseios da própria comunidade. Então, eu acho que o grande problema nosso, de uma maneira geral, da África é essa. Temos que ter juristas sérios que possam dedicar tempo na pesquisa, na leitura, no estudo dos fenômenos jurídicos a partir da própria realidade e não de realidades estranhas. É preciso que haja uma enculturação do direito. E não é de todo estranho para nós, porque nós, mesmo nas sociedades tradicionais, já temos essas bases. O problema é só buscá-las, é ter paciência de ir buscá-las e de redimensioná-las na nossa realidade atual.
Porque, dentro da conjuntura geopolítica mundial na qual vivemos, mas partindo
do nosso pressuposto de base, que é a nossa realidade.